Em Brasília, 6 horas e 30 minutos e em Ponte Branca, Mato Grosso, 5 e meia da tarde. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as notícias da Amazônia. O nível do Rio Acre está subindo acima da média para esta época do ano.
A Defesa Civil do Acre já tem um plano de contingenciamento para possível transbordamento do Rio Acre na capital acreana. O nível do rio já se aproxima da cota de alerta em Rio Branco. Na manhã desta quarta-feira, a medição foi de pouco mais de 12 metros e a cota de transbordamento é de 14 metros. De acordo com o Major Cláudio Falcão, porta-voz do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual, a situação é atípica para o mês de novembro.
Esse nível do Rio Acre para o mês de novembro, ele é atípico, então não é esperado um nível tão elevado. E nós, dentro dos nossos registros, nós não registramos nenhuma inundação no mês de novembro, dentro da história. Mas a partir de dezembro, sim. E nós já estamos bem próximo do mês de dezembro.
Em 9 dias, o rio subiu mais de 8 metros. Major Falcão explica por que o nível das águas sobe tão rápido na cidade.
Essa cota alta e rápida é devido à quantidade de chuvas que tem acontecido tanto no município de Rio Branco, quanto também nos municípios que são banhados pelo Rio Acre. São 8 municípios banhados pelo Rio Acre. Rio Branco, ele é o 7º. Significa dizer que 6 municípios deságuam em Rio Branco. Por isso o aumento tão alto e repentino das águas em Rio Branco.
A previsão é que o rio se estabilize nos próximos dias, mas a Defesa Civil está preparada para alagamentos, visto que o chamado inverno amazônico, que é o período de maior quantidade de chuvas na região, segue até meados de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, previsão de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no Amazonas, no Amapá e em Roraima. Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Rondônia, no Tocantins e em Mato Grosso. Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Pará e no Maranhão. E no Acre, nublado com chuva. Temperatura mínima de 22 e máxima de 30 graus no Acre, mínima de 24 no Amapá e 21 em Rondônia. Nos dois estados, a máxima é de 33 graus. No Amazonas, a temperatura varia entre 23 e 34 graus, temperatura mínima de 24 em Roraima e 19 no Tocantins. A máxima é de 35 nos dois estados, mínima de 22 no Pará e 19 em Mato Grosso, máxima de 36 nos dois estados. E no Maranhão, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Costa.
Consumidores cautelosos, comerciantes otimistas. Pesquisa traz a expectativa de vendas para o Natal de 2019 no Amazonas.
R$ 165,00 é o que pretende gastar, em média, o consumidor de Manaus com as compras de Natal. Roupas e calçados são os principais itens da lista de presentes. Os dados fazem parte de uma pesquisa de intenção de compra e confiança da FEComércio, a Federação do Comércio do Amazonas, divulgada este mês. O levantamento também identificou que as oscilações ocorridas na situação financeira familiar e na empregabilidade têm influenciado diretamente no consumo das famílias e na situação econômica da capital. Apesar de os consumidores estarem mais cautelosos, o assessor econômico da FEComércio, José Fernando Pereira, afirma que a expectativa para o Natal de 2019 é de números melhores em relação ao ano passado.
A partir do segundo semestre deste ano, o comércio veio apresentando mês a mês um desempenho positivo. Um crescimento modesto, mas é um crescimento sustentável. Isso nos permite fazer uma projeção para as vendas do final do ano, que terá um acréscimo em torno de 3,5 ou 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.
E onde os consumidores de Manaus pretendem fazer as compras natalinas? A maioria, 66%, disse que vai optar pelo comércio local no próprio bairro de moradia. Em seguida, aparecem shoppings e depois as lojas do centro da cidade. E para quem pensa que o Manauara pretende gastar o dinheiro do 13º com presentes, a pesquisa da FEComércio aponta que 44% dos trabalhadores vão priorizar o pagamento de dívidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
A cooperação busca fortalecer a resposta humanitária e assistência a refugiados venezuelanos no Pará. Gésio Passos tem as informações ao vivo para a gente. É com você, Gésio.
Boa noite, Adalto. Boa noite, ouvintes. Com a crescente chegada de refugiados venezuelanos em Belém, no Pará, a Prefeitura Municipal e a Acnur, Agência da ONU para Refugiados, assinaram um convênio esta semana para ampliar a assistência e o atendimento aos imigrantes. Belém é a cidade paraense que mais recebeu venezuelanos. Atualmente, 450 refugiados indígenas da etnia Uarau estão vivendo na cidade e são atendidos pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura da capital paraense e a Acnur já estão atuando juntas desde o início do ano com abrigamento, saúde e educação dos imigrantes. O novo termo de parceria permitirá apoio técnico nos abrigamentos e o desenvolvimento de projetos de políticas públicas e proteção para os refugiados. Além disso, o acordo permitirá parcerias para aprimorar a gestão de dados e a produção de materiais informativos. Segundo a gestão municipal, uma das alternativas desenvolvidas com o organismo internacional será na área de subsistência e de fonte de renda para os refugiados, com aprimoramento do artesanato pelos indígenas. A Prefeitura ainda informa que aguarda repasse de recursos federais para a construção de um grande abrigo nos moldes construído em Pacaraima, em Roraima. É com você, Adalto.
Obrigado, Gésio. No Dia da Consciência Negra, o Amapá dá início a uma série de programações. É o Encontro dos Tambores 2019, com apresentação de comunidades ao som do batuque e marabás. Logo mais às 19h, a Missa dos Quilombos na Igreja de São Benedito celebra a data. A programação segue até dezembro.
O Centro de Cultura Negra do Amapá recebe, a partir desta quarta-feira até o dia 6 de dezembro, diversas atividades voltadas ao mês da consciência negra. É o Encontro dos Tambores 2019. Como parte da programação, no dia 5 de dezembro, haverá desfile de beleza de jovens negros. O evento acontecerá na Avenida Beira Rio, no bairro Santa Inês, Orla de Macapá, antes do show de encerramento. Além da parte cultural, está prevista uma série de seminários para debater temas como turismo afro, agricultura familiar em comunidades tradicionais e juventude negra e resistência. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Turistas e moradores de São Luís vão poder conhecer um pouco mais sobre grandes personagens maranhenses durante um passeio pelo centro histórico da cidade. A programação é amanhã à noite. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é Sayonara Moreno. É com você, Sayonara.
Oi, Adalto. Pois é, amanhã, quinta-feira, né, o passeio Serenata, que vai levar personagens da história de São Luís ao centro da cidade. O evento faz parte das ações para estimular a revitalização da região. Com o tema A Poesia Revive, o cortejo vai sair pelas ruas do centro a partir das 19h da noite amanhã. Vai ter música, informações com guia turístico e atores que vão representar personagens importantes da cultura maranhense. Tudo como forma aí de estimular a ocupação artística do Centro Histórico de São Luís. Passando aí por gerações, além da caminhada, o roteiro também propõe uma viagem até a obra do poeta Gonçalves Dias e a história da senhora de escravos Ana Jansen. Tudo com um cenário belíssimo do centro da cidade que dispensa comentários, né, Adalto? Os casarões coloniais, símbolos da cultura local e nacional, serão o pano de fundo aí dessas apresentações teatrais. Então tá combinado para amanhã, quinta-feira, o passeio Serenata vai sair da Praça Benedito Leite às 19h da noite, passando pela Avenida Dom Pedro II, Rua de Nazaré, Rua da Estrela, Rua da Alfândega, com detalhes do Beco Catarina Mina, Rua Portugal e termina o trajeto na Praça da Praia Grande. Vai ser incrível, com você.
Obrigado, Sayonara. E foi inaugurada nesta terça-feira a nova unidade penitenciária de Paraopebas, município do sudoeste do Pará. Esta é a terceira casa penal concluída este ano no estado. A obra custou cerca de 13 milhões de reais e foi financiada pela FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. O presídio tem capacidade para 306 internos. Eles terão atendimento médico-ambulatorial, odontológico, enfermaria e assistência psicossocial. E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias, às 9 da noite, no Nacional Informa.